De gravar aqui a aula, que eu esqueci de fazer isso da última vez. Então eu lembro vocês que, pelo menos a partir dessa aula, as duas primeiras foram um pouco mais de experiência e focadas no exercício de fixação de conceitos, mas a partir dessa aula eu devo liberar o áudio dela, tá? Na página do curso. De algum modo. Então, eu só quero dar ciência a vocês que esse áudio vai ficar público, a não ser que haja alguma coisa sensível nos nossos comentários aqui, tá? Então, vamos lá. Eu queria fazer algumas colocações, né? Eu já fiz no nosso e-mail, no último e-mail que eu enviei. Eu devo liberar um cronograma para a disciplina, né, com o que é esperado que haja de assim, progresso na abordagem do curso ao longo das semanas, ok? E quando é esperado o término do semestre também. A expectativa da comissão de pós-graduação, que foi definido, é que as aulas se iniciam mais tardar em 15 de abril, ou seja, daqui uma semana. E, na verdade, nós já iniciamos, na verdade, nem paramos, né, o curso, só realmente teve um período aí de transição de aula presencial para aula, para videoaula, tá? Então, eu vou definir um cronograma e, possivelmente, nós não vamos escapar de uma prova presencial, né? Lá no fim do curso, possivelmente em final de julho, tá? E caso não seja possível, por alguma razão, nós podemos adotar alguma outra condição, mas por hora, a expectativa é que façamos todas as demais atividades de avaliação do curso à distância, mas pelo menos uma prova presencial vamos ter que realizar e esperamos que haja condições para isso até julho, tá? Lá no final de julho. Os próximos materiais a serem liberados no em termos de videoaula vão ser ainda vinculados ao tópico 8, né? Eu vou tratar de redes convolucionais e dropout, e depois eu retomo a sequência dos tópicos 5, 6 e 7 que estão faltando, certo? Alguns alunos já me perguntaram alguma coisa sobre o EFC2, mas enfim, hoje a gente pode tirar dúvidas sobre a questão 2 do EFC1, tá? Que vai, na verdade, ser juntada ao EFC2 e sobre a matéria mesmo, os últimos tópicos cobertos, né? Então, estamos abertos aqui a dúvidas. Não havendo dúvidas, eu vou fazer alguns comentários, tá? Por hora, bem rápidos, ok? Então, ninguém se manifestou, vamos lá, eu vou fazer uns comentários. O Daniel, talvez, está entrando agora. Alguma pergunta, Daniel Cunha? Está com o microfone aberto. Ah, eu que não estou ouvindo. Pois não, eu estava com o som baixo aqui, pois não. Alguém falou alguma coisa nesse meio tempo que eu não ouvi nada.
Professor,
Sim, Flávio, pode falar.
com relação à questão 2, não ficou muito claro para mim qual seria a função a ser usada naquela máquina ELM.
Tá.
Se é uma função normal ou se é alguma outra função que a gente deve utilizar ali.
Tangente hiperbólica ou ReLU, tá?
Tá.
São as mais indicadas porque qualquer outra função ali naquele intervalo de geração de pesos vai dar problema, tá? Então, vai funcionar, seja com a Relu, ou a Leak Relu, ou alguma variação da Relu lá, que também tem, outras, né? Ou a tangente hiperbólica, tá? Com a tangente hiperbólica, existe um problema que talvez com a Relu seja menos grave, né? Que é justamente o intervalo de excursão dos pesos, né? Então, a gente tem que lembrar que são 785 entradas para cada neurônio da camada intermediária ali, né? E por mais que muitos deles tenham valores baixos e tal, a soma ponderada de 785 estímulos, né, é um estímulo bem, pode ser um estímulo bem acentuado, né, que pode levar os neurônios à saturação. Então, de fato, o fato dos pesos serem gerados aleatoriamente não é muito problemático, mas o intervalo em que o peso vai ser gerado, né, os valores mínimo e máximo da geração aleatória, se for uma distribuição normal, ainda pior, né, porque não há limite, é só um valor central e os valores podem excursionar livremente, embora com probabilidades baixas quando se afasta da média, né, mas vamos falar de uma distribuição uniforme no intervalo aqui. Qualquer valor nesse intervalo é igualmente provável, tá? Se esse intervalo for muito pequeno ou muito amplo, né, eu posso ou não explorar adequadamente a não linearidade dos neurônios, se ele for muito pequeno, ou saturar muitos neurônios se for um intervalo muito grande, ok? Por isso que eu sugeri um certo valor ali para a variância, né? No caso, eu estou usando uma distribuição normal, enfim, acho que é isso. E pior usar uma distribuição normal, porque esse intervalo que eu estou falando aqui, ele impede que os neurônios tenham pesos fora, né? E pode ser interessante que alguns tenham, tá? Acho que é por isso que eu sugiro uma distribuição normal ali. Eu mesmo estou confundindo com outras versões da mesma lista. Mas, enfim, o que eu estou comentando é, respondendo à pergunta do Flávio, né, pode usar tangente hiperbólica ou Relu, vai funcionar nos dois casos. E no caso da tangente hiperbólica, em particular, muito cuidado ao variar aquele intervalo. Vocês vão ver, se você variar bem diferente do que eu estou sugerindo ali, com aquele sigma. É sigma mesmo? Deixa eu conferir aqui.
Isso, desvio padrão.
É o desvio padrão da distribuição normal. Então, eu estou pedindo uma distribuição normal, né? Que é uma outra pergunta que poderia vir. Professor, poderia ser uma distribuição uniforme, como o senhor começou a discutir agora? Sim, poderia ser. Você define intervalo em torno de zero e com distribuição uniforme, tá? Também poderia funcionar, mas como eu falei, e se para resolver a tarefa eu preciso de pesos com valores aqui para baixo e aqui para cima? Eu não tenho, tá? Por mais que eu ponha pesos lá, não vai aparecer nenhum nesse intervalo, e eu não vou mexer nesses pesos mais, né? E então, por isso que a distribuição normal pelo menos aumenta a chance de eu excursionar um pouco mais, mas eu não posso saturar muitos neurônios, né? Se alguns saturarem, tudo bem. Eles estão fora do treinamento e eles, não é que estão fora do treinamento, eles vão produzir uma saída constante, né? Portanto, eles não ajudam em nada, quase constante, né? Varia incrementalmente. Não sei se vocês estão pegando isso, né? A função sigmoidal, quando é tangente hiperbólica, ela tem as regiões, quando a ativação interna é muito negativa ou muito positiva, bem planas, né? Quase com derivada nula, né? Eu não vou ajustar essas conexões, mas o que é que acontece com o neurônio que opera sempre com valores muito altos, positivos, né? Ele sempre produz a mesma saída para qualquer imagem de entrada. Então, se entra um zero, aquele neurônio vai produzir, sei lá, 0,99 de saída, né? Se entra um 1, ele vai produzir 0,991, tá? Então, ele produz praticamente a mesma informação de saída para entradas bem diferentes, né? Ou seja, ele está fora da rede, ele não está ajudando em nada, né? Por isso que é importante É claro que vão ter neurônios que não vão ajudar em nada, mas se metade deles não ajudar em nada, você vai ter um problema sério aí na sua rede. Tá? Então, pode usar qualquer função de ativação e na hora que eu peço lá para vocês variarem parâmetros da rede, né? Cuidado se forem variar esse intervalo, ou no caso, o desvio padrão da distribuição normal. Muito cuidado com isso. Eu até sugiro que vocês façam um experimento variando esse desvio padrão, aumentando ele, por exemplo, bastante, né? Para ver que vai chegar uma hora o classificador não consegue fazer mais nada. Tá? Ok? Vamos em frente. Ok. Então, não havendo perguntas, deixa eu fazer... Oi, fala, Vitor.
Professor, só para... só dúvidas bem simples. Nessa elaboração do ELM, é possível fazer no Octave ou pode fazer no Python?
Sim, pode fazer no Octave, em Python. A questão é a seguinte, se você já fez a questão 1 numa certa linguagem, faça a 2 também, porque a variação é mínima. Você tem que aplicar apenas um mapeamento a mais. E deixa eu tentar explicar aqui, tá? Vocês usaram a matriz X, X maiúsculo, que estava lá no roteiro da questão 1, tá? A matriz X, agora, ela é entrada para essa rede ELM, né? Então, você tem que passar essa matriz X pela camada intermediária, produzindo uma matriz H, pode dar o nome que quiser, tá? Então, a matriz H vai conter em cada coluna dela a ativação de cada neurônio a todas as amostras de entrada, tá? Então, simplesmente você tem que substituir, em tudo que você fez na questão 1, você tem que substituir a matriz X, que são os próprios pixels da imagem, né? Por uma matriz H, que vai ser 48.000 por 500, ok? Então, vocês vão substituir a matriz X, que é 48.000 por 784, né? Vamos chamar assim, depois você acrescenta uma coluna de uns, por uma matriz H, que é 48.000 por 501, né? Corrigindo agora, por causa da entrada de polarização, certo? E o problema, já não respondendo, mas levantando uma questão, uma das questões que eu pergunto lá é por que que o treinamento fica mais simples? Justamente porque você está manipulando uma matriz menor, né? A matriz da questão 1 é 48.000 por 785, e a da questão 2, aquela que você vai ter que entrar dentro da pseudo inversa ali, ela vai ser 48.000 por 500, é uma matriz menor, tá? Mas é só isso. Você vai substituir o X por um H. Então, quem já fez no Octave, continue usando o Octave, tá? Ou desista, vá para uma outra linguagem se não gostou, né? Alguns alunos falaram que o Octave não tem matriz de confusão. Ora, não precisa ter um código pronto de matriz de confusão. Ah, meus colegas que têm MATLAB são privilegiados, mas, meu Deus do céu, obter a matriz de confusão é duas linhas de programação, né? Você tem que obter a saída do classificador, e aí, para as 12 mil amostras de validação, ou qual, 60 mil, se você quiser, né? Então, pega 60 mil amostras e passa pelo seu classificador e obtém a saída dele, tá? Matriz Y, 60 mil por 10, tá? Aí você vai ter a matriz S, que é a saída desejada, né? Compare linha a linha, né? E vai preenchendo a matriz de confusão, né? Se era o dígito 3 e o classificador classificou como 4, então você vai pôr na linha 3, 4, você vai somar mais 1, que é um erro, né? Se era o dígito 8 e classificou como 8, na diagonal 8, 8 da matriz de confusão, você soma 1, tá? Então, é duas linhas de código, vocês implementam a matriz de confusão. Não precisa ir atrás, ficar totalmente dependente de código pronto. Tudo bem, já foi agora a entrega do exercício, tá? Espero que todos tenham recebido o retorno. É, pode ser que alguém tenha entregado atrasado, tá? E eu ainda não vi, mas estou aceitando entregas atrasadas. É, não é porque passou o prazo, está proibido me entregar e eu me recuso a avaliar. Não, eu vou avaliar todas as atividades entregues, mesmo as que forem entregues atrasado, tá? Mas só que vai haver uma penalização, tá? Eu vou definir, normalmente eu adoto uma penalização que é de 1/7 da nota por dia, de modo que passou uma semana, não adianta entregar mais, né? Porque daí a nota vai para zero, entendeu? Não defini isso a priori, porque eu não espero que o aluno entregue atrasado. Se eu falo isso, né, o aluno já contempla a possibilidade de entrega atrasada, né? Então, mas eu não vou, não, nós estamos aqui para aprender e para compartilhar experiências, né? Então, o fato de ter vencido o prazo, enfim, quase todos os alunos entregaram, uma quantidade reduzida de aluno não entregou, tá? Mas eu estou aceitando entregas atrasadas, mas em respeito àqueles que cumpriram o prazo, haverá uma penalidade que é expressiva, tá? Perder 1/7 da nota por dia. Assim, não é 1/7 geométrico, é 1/7 aritmético, tá? 1/7 no primeiro dia, 2/7 no segundo dia, 3/7 no terceiro dia, assim por diante, ok? Devo adotar esse critério, mas os atrasos que ocorreram foram de, no máximo, 1h30, por enquanto, tá? Embora os que não entregaram estão contando dias aí, tá? Professor, mas eu não entreguei mesmo e sei que... O quanto vai pesar na nota final, tá? Bom, peso 2, né, como está escrito no roteiro, mas esse peso 2 é relativo porque depende do peso dos outros exercícios. Como assim, professor? O senhor não vai me dar uma noção de quanto vale essa questão, né? Eu não tenho como dar agora, ainda mais nessa situação do curso, mesmo que o curso estivesse correndo normalmente, né? Eu não sei quantos exercícios eu vou dar ao todo, tá? E eu espero que vocês entendam isso. Vai ser um número de exercícios coerente com o número de créditos, né? Coerente com a dinâmica do curso e coerente com o que eu acho importante que vocês pratiquem, tá? E cada semestre é um conjunto distinto de atividades, eu vou tentando melhorar, tentando buscar atividades com melhor custo-benefício, tá? Essas primeiras já são mais tradicionais, vamos dizer assim, mas lá para o fim pode ter algumas novidades que eu estou preparando aqui, ok? Então, vamos lá, eu acho que eu extrapolei um pouco a resposta, deixa eu olhar aqui no chat, tem uma pergunta, né? Eu conheci o conceito de matriz de confusão e não coloquei as porcentagens como são apresentadas quando gera-se no MATLAB. Tudo bem a matriz conter somente as quantidades, mas é isso que eu... não sei se o MATLAB dá em porcentagem ou dá em quantidade, para mim tanto faz, tá? Desde que a matriz, o que eu vou ver lá é a informação relativa. Eu sei quais são os dígitos que geram mais dificuldade, tá? Não lembro agora se é o 3, o 8, o 5, mas são dígitos por aí, tá? Então, qualquer forma que você montou a matriz, né? Seja por porcentagem ou por valor absoluto, tá? Eu vou perceber isso, porque eu vou olhar relativamente a diagonal com as outras, com os outros campos da matriz de confusão, tá? Então, não se preocupe com isso. Também não deixei especificado, sugeri aqui que fosse em cima das 60 mil amostras, mas poderia ser das 12 mil de validação ou das 10 mil de teste, que eu pedi para não usar, mas tudo bem, ou das 70 mil, né? Pegar 60 mil mais as 10 mil, pegar tudo, né? Não vai me causar problema isso daí. O problema da variedade de respostas está no coeficiente de regularização. Por isso que eu pedi para pôr numa tabela única, para eu olhar para ela mais ou menos. Ali, tá? Enfim. Agora, a matriz de confusão ela é válida tanto em termos percentuais ou absolutos. Né? Eu vou olhar para ela em termos relativos. Então, para mim, tanto faz.
Professor, tudo bem?
Sim, fala, Gabriel.
Então, eu tinha uma pergunta mais sobre a... Tipo, a gente sabe que a ELM, né? Ela, então, assim, se eu entendi bem, ela vai ter a camada de entradas, né? As entradas, uma camada intermediária e depois a camada de saída. O que a gente vai estar otimizando é só essa transição entre a camada intermediária, né? A hidden e a saída, né? Que é linear ali, né?
Isso.
E é assim, tipo, em um contexto mais geral, qual tipo de problema que essa ELM trata melhor? Porque, na verdade, idealmente, em redes neurais, a gente otimizaria tudo usando o gradient descent, né? Fazendo o backpropagation e tudo, né?
Ela é uma máquina que a gente chama de computação de reservatório, né? Reservoir computing, que é muito utilizado... Quando a gente for falar de redes recorrentes, que é o tópico 5, a gente vai falar mais sobre isso. Né? Então, computação de reservatório, o princípio é esse. Você tem lá, sei lá, numa prateleira, né, um monte de ferramentas e você tem um problema para resolver. Aí você olha para a prateleira assim e fala, o que desses itens na prateleira, que ferramentas que estão aí empilhadas na prateleira, né, podem me ajudar, né? Então, é isso que você vai fazer agora. Você vai pegar neurônios aleatórios, né? E daí você vai olhar assim, muito bem, a saída desejada é essa, né? O que que eu posso fazer de melhor, né, com o que os neurônios estão me dizendo? Né? Que neurônios eu vou usar e que neurônios eu vou descartar? E como eu vou usar os neurônios que eu decidi usar? Né? Então, na verdade... Quem vai decidir isso é a solução de quadrados mínimos. Né? Então, são duas questões aí. A ELM é uma máquina que a gente chama solução de prateleira, ou seja, ela, independente do problema que você vai resolver, ela te dá algumas ferramentas prontas e você vai fazer o melhor uso possível delas. Né? Eu preciso pregar um prego na parede. Olhei na prateleira, não tem martelo, não tem... Nada que... Tem um sapato com uma sola bem dura. Pronto, então o sapato, já que não tem martelo, né, o sapato vai ser usado aproximadamente como martelo, porque é isso que você precisa, entendeu? Então você vai pegar o sapato e usar a sola dele para bater o prego. Tá? Resolve o problema? Talvez sim, talvez não sei, tá? Então, é assim que funciona. Agora, além desse lado da... São três comentários importantes. Essa atividade, ela, embora seja muito similar à primeira, né, como falei, só troca a matriz X para uma matriz H, o resto é o mesmo núcleo de processamento, né? Mas tem três comentários importantes. Um é isso. Você vai estar trabalhando agora com uma máquina que realiza computação de reservatório. Ou seja, faça o que você... puder de melhor com o reservatório que você tem. Né? A segunda questão é por que que o desempenho vai melhorar em relação ao classificador linear, mesmo você fazendo um mapeamento aleatório e arbitrário? Né? Porque o problema ficou mais simples, ou ficou mais linear, ou seja, aquela camada intermediária única, ela tem um papel de assim, mapear não linearmente, mudar o problema. Então, o problema era classificar direto dos pixels da imagem até a classe. Tá? Agora não é mais. Agora o problema é classificar desse novo espaço, que é o R500, tá? Que não tem mais imagens ali, até a classe. Tá? E é um problema linear de novo, né? Então, se o desempenho vai melhorar, e outra, tem alunos aí que já obtiveram com essa ELM, já resolveram essa questão 2, né, obtiveram 96% de acerto, tá? Não precisa chegar a isso, por favor. Como eu falei, ela vai dar 91% de acerto, ou seja, o linear deu 86. Ela vai dar 91 e eu peço para vocês melhorarem um pouco. Vocês podem, se deu 91,3, se vocês melhorarem para 91,4, vocês já atenderam o requisito da questão, né? Só estou dizendo que tem alunos que estressaram já essa ELM, né? E já chegaram a 96% de acerto, que é o que vocês vão obter com a MLP. Quando vocês treinarem essa camada intermediária, o acerto vai subir bastante, vai subir para 96, 97, tá? Mas dá para chegar em 96, 97 com a ELM. Eu só não vou falar como, porque é uma das questões ali, tá? Mas é mais ou menos dá para prever, né? Como eu já falei até em aula, mas vou repetir aqui, né? Garantir, olhando para uma prateleira, né, que você vai ter lá ferramentas que vão te ajudar, aumentando a capacidade da prateleira e enchendo de ferramentas diversas, né? Então, encha a prateleira com um monte de ferramentas, né? A probabilidade da sua demanda ter ali naquela prateleira uma solução aumenta. É isso que vocês vão ter que fazer também, né? Ah, eu não vou aumentar a prateleira, eu vou mudar o formato das ferramentas, então eu vou mexer lá no desvio padrão. É uma outra possibilidade, tá? Eu vou trocar a tangente hiperbólica pela relu, ou a relu pela tangente hiperbólica, sei lá. É uma outra possibilidade, enfim. Tem várias iniciativas e projetos que vocês podem adotar. Mas eu falei que tinha três aspectos importantes aí associados à questão 2. Então, dois foram esses, né? Deixa eu concluir aqui. Ser uma técnica de computação de reservatório, onde você vai fazer o melhor que você pode com soluções e prateleira. A outra é essa questão do papel que uma camada intermediária tem de mudar a natureza do problema, né? E veja que em redes profundas lá na frente, né, você vai pôr um monte de camadas que tem um efeito cumulativo de simplificando o problema, tá? E aí vem o terceiro benefício da técnica, né? Então, o fato de vocês conseguirem sintetizar essa máquina de aprendizado extremo vai habilitar vocês a fazer transfer learning em deep learning, tá? Ou seja, vocês vão pegar redes treinadas, por exemplo, para imagens, né, que venceram a competição lá da ImageNet, aquela competição lá de imagem, vai falar mais sobre ela na próxima videoaula, né? Então, vocês podem pegar uma rede treinada lá para as imagens da competição lá, ImageNet, jogar fora a última camada, aproveitar todas as outras, né, que foram treinadas e treinar a última camada ou aplicar essa técnica de quadrados mínimos regularizados só nessa última camada, né? E aí você vai estar aproveitando todos os filtros que foram aprendidos, sei lá, pelo Google, que ele treinou lá com os clusters dele e liberou os pesos da rede dele, né? A Google Net, por exemplo, né? Ou outras redes, ResNet, e assim vai. Tá? Então, transfer learning vai requerer de vocês exatamente a habilidade dessa questão 2. No caso, você não tem camadas treinadas, né, na questão 2, mas o que eu estou falando é o seguinte, né? Se você sabe treinar a última camada de uma certa rede neural, você sabe treinar de qualquer outra rede neural. Essa que é a ideia.
Tá? Ok, obrigado, senhor. Obrigado. Entendi.
Vamos lá, mais alguma pergunta? Estamos com 28 participantes, acho que é recorde, né? Já chegamos a 25, 27, 28, é a primeira vez, né? Como falei no começo da minha exposição, eu estou gravando essa aula de dúvidas aqui e o áudio dela eu devo disponibilizar, tá? Se ficar tudo bonitinho, certinho, ok? Então, disponibilizar publicamente na página do curso. Então, se tiver algum conteúdo sensível, né? Evitem de comentar aqui. Não é para ter, né? Sei lá. Mas vamos lá. Como o código teve que ser implementado para responder à última pergunta, tá? Isso referente à questão 1, né? Bom, enfim, eu não olhei a resolução dos alunos, né? Mas eu passei um formalismo lá no apagar das luzes, né? Eu tentei fazer o que a gente chama multitask learning, ou seja, aprender conjuntamente. Mas as tarefas, né? Uma dependendo da outra, né? Mas daí, com a descoberta que eu fiz na última aula de dúvidas nossa, né? De que eu não estava, aquele coeficiente de regularização não estava ponderando as tarefas, mas sim os coeficientes dos pesos, né? Então, a solução que eu apresentei ali, que acho que a maioria dos alunos usou, foi treinar os classificadores independentemente. E usando o coeficiente de regularização independente para cada um. E o mais, se um deles, né, melhorou a classificação, se um deles melhorou a classificação um momento só, gente, eu preciso... Perdão. A questão se resolveria, então, da seguinte forma. Se você pode treinar os classificadores independentemente, você parte com todos eles com aquele coeficiente de regularização único encontrado na questão, né? Se um deles, se um dos classificadores, ao ser trabalhado com outro coeficiente de regularização, já levaram ganho de classificação na hora que você vai comparar todas as saídas ali, pronto, você já atendeu a questão, né? E quem não encontrou não pode responder a questão, né? Em termos de simulação, né? Não pode responder assim, não encontrou um caso de sucesso, né? Então, basta um caso de sucesso para poder responder afirmativamente que é possível melhorar com o coeficiente de regularização. Ok?
Comentário. Assim, eu acabei fazendo essa questão. Eu vi que, por exemplo, um parâmetro que era bem sensível era essa questão de, tipo, quanto você considera que é sucesso, né? Aí eu usei o mesmo que o senhor tinha usado lá no código, né? Maior que meio, né? Então, ou seja, eu pegava lá na linha da matriz S estimada, né? Que eu tinha feito, e eu falava assim, se, né? Para minha, perdão, na verdade é só um vetor coluna, porque essa é só uma classe,
sim,
né?
Sim.
Eu falava assim, se for maior do que meio, então quer dizer que acertou, né? E se não, não.
Aí deixa eu fazer um comentário, isso, deixa eu fazer um comentário aí, então. De fato, no próximo oferecimento, essa questão ela é muito relevante, está representando um investimento muito grande nosso de tempo para discuti-la, né? Tem duas questões aí por trás, né? Quando você treina cada classificador independentemente, você está resolvendo um problema que é um contra todos, ou seja, você tem que classificar o 3 contra todos os outros dígitos, né? Então, tem que ter saída 1 para o 3 e saída 0 para os outros, né? Daí você está falando, mas se a saída então for acima de meio, é 3, se for abaixo de meio, é os outros, tá? você está sendo cruel com o seu classificador, né? Porque, na verdade, depois de treinar todos os classificadores para tentar fazer isso, né, para que eles produzam um para a classe correta e zero para outra classe, tá? É, daí você vai avaliar o desempenho dos classificadores em conjunto, né? É, não tenta avaliar isoladamente, era isso que deveria, assim, eu sugiro que fosse feito. Embora, se você fez, assim, manteve tudo um contra todos e não juntou depois dos classificadores para avaliar a máxima saída, né? Ah, como assim, professor? Por exemplo, um classificador pode ter dado uma saída 0,4, que é abaixo de meio, tá? É, mas nenhum outro deu saída maior que 0,4, tá? Então, ele não errou a classe, ele foi o classificador que produziu a maior saída para aquela classe, entendeu? Eu vou considerar todo tipo de raciocínio e a questão estava em aberto, até porque talvez muitos de vocês possam falar, poxa, meu professor não nos guiou devidamente na questão, mas, meu Deus do céu, o roteiro estava guiando vocês, carregando no colo, né, durante uma boa parte. Então, eu tinha que deixar algumas atividades mais soltas. E vai me dar trabalho corrigir, evidentemente, né, mas é por isso que está dando toda essa discussão e essa riqueza de comentários, que eu espero que esteja enriquecendo vocês, né? Então, como eu já coloquei, eu já falei várias vezes a palavra multitask learning, né? Eu vou comentar um pouco mais para frente, né? É uma área hoje bastante bem difundida que tenta melhorar o desempenho de certas tarefas ao compartilhar informação com outras, tá? Eu não consegui fazer isso precisamente nessa questão. Tentei, avancei bastante na formulação, mas cheguei num problema que não é convexo, tá? E aí, no momento que a gente está no curso e pelo nível do curso, não daria para trabalhar, tá? Mas o que é multitask learning? É quando você treina as tarefas em conjunto, comparado com treiná-las independentemente, se você tiver ganho, significa que há tarefas que se beneficiam do conhecimento, dos dados presentes em outras tarefas, ok? Então, é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente, é diferente de transfer learning, né? Transfer learning é pegar a informação de uma tarefa e transferir para uma outra, tá? Multitask envolve compartilhar tarefas, compartilhar, todas as tarefas são importantes, não tem uma tarefa alvo. Okay? Mas, enfim, mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Ok?
Ok, ok. Beleza, professor. Então, eu espero essa parte. Obrigado.
Bom, eu vou fazer um comentário aqui, já que não tem... Deu um espaço. Ah, tem uma pergunta aqui, mas deixa eu fazer um comentário, então... Depois eu respondo uma pergunta aqui do chat, ok? Métodos de segunda ordem, né? Nós vamos, já tem uma videoaula tratando um pouquinho deles e alguns alunos já me perguntaram algumas coisas por e-mail, tá? Por que eles não são tão utilizados em deep learning ainda? Por que há, e eu acompanho esses sites que dizem que métodos de segunda ordem não são competitivos, e, no entanto, todo mundo precisa treinar as redes profundas no número mínimo de iterações, né? Então, há uma espécie de paradoxo aí, né? Se os métodos de segunda ordem usam mais informação por iteração e podem convergir em menos iterações, né? Então, eles poderiam, sim, ser úteis em deep learning, tá? E eu não quis abordar tanto no tópico 4, porque o tópico 4 já ficou bem extenso, aquela parte 1, né? Mas fiz já alguns experimentos e talvez a gente trabalhe um pouco em cima disso, comparando métodos de primeira ordem com métodos de segunda ordem. Ah, professor, mas o método segundo a ordem é inviável, porque ele precisa da matriz hessiana. Não. Existem métodos de segunda ordem que conseguem trabalhar com a informação de segunda ordem sem precisar obter a matriz hessiana. O que é isso, professor? Bom, vamos lá. Se eu tenho uma rede neural com 800 mil pesos, e é comum trabalhar com redes bem grandes, né? A matriz hessiana seria 800 mil por 800 mil. Claramente inviável calcular esse tipo de matriz, né? Como também é inviável calcular jacobiana, se fosse o caso, né? Então, o que acontece é que já há contribuições na literatura que não obtêm a matriz hessiana, mas obtêm exatamente o produto dela por algum vetor. E há métodos de segunda ordem que a matriz hessiana sempre aparece multiplicada por um vetor. Então, já alerto vocês em relação a isso, né? A gente pode ser que eu invista um pouco mais nisso mais para frente. Ou seja, se há métodos de segunda ordem em que a matriz hessiana ela é necessária, mas ela sempre aparece multiplicada por um vetor, e computacionalmente eu consigo obter a matriz hessiana vezes um vetor direto, sem obter a matriz e multiplicar pelo vetor, então eu viabilizo o método segunda ordem. Na verdade, os métodos segunda ordem hoje mais eficientes, ele tem um custo que é apenas duas vezes maior que o custo de um método de primeira ordem, e não quadrático, entenderam? Isso é um comentário importante que alguns alunos têm me perguntado se vale a pena investir em métodos de segunda ordem, né? Então, vocês vão ver de tudo na literatura. Pessoas dizendo que não vale, pessoas dizendo que vale, mas é muito complicado implementar. No fundo, é isso, né? Quando alguém implementar um código eficiente, robusto, né, e todo mundo usar e ver que há ganhos, acabou o problema, tá? Agora, outra questão importante em método segunda ordem é o seguinte: os métodos segunda ordem, eles convergem em menos iterações, se você usar bem a informação de segunda ordem. Mas eles não necessariamente convergem para uma solução de melhor qualidade. Na verdade, eu não posso dizer nada, né? Como assim? A solução produzida por um método de primeira ordem e um método de segunda ordem, ela pode ser de mesma qualidade, eu caí no mesmo, na mesma bacia de atração ali, né? O método de primeira ordem pode ser de pior qualidade a solução dele, ou pode ser de melhor qualidade. Não há como antecipar isso, ok? Então, muito cuidado em relação a isso, né? Ah, professor, mas quando eu trato mini-bet, né, fica difícil usar informações de segunda ordem. Isso eu falei na minha videoaula também. Então, último comentário aqui, daí eu vou para a pergunta aqui do chat, tá? De fato, trabalhando com mini-bet, eu estou trabalhando com muito poucas amostras por vez. Essas poucas amostras podem levar a uma direção confiável de gradiente, mas não necessariamente uma informação confiável de segunda ordem, tá? Então, trabalhar com informação de segunda ordem, mas onde a informação de segunda ordem não é tão confiável, né, não necessariamente me torna o mais competente para fazer a busca, né? Vou fazer uma analogia aqui. Eu tenho duas pessoas que são, sei lá, tem uma pessoa que tem um guru, que ele consulta para tomar as decisões da vida dele, tá? Pode ser a própria cabeça dele próprio, tá? Ele é o próprio guru dele, mas vamos lá. E tem outro que tem 20 gurus, né? Quem tem mais chance de tomar informações de qualidade, né? Depende. Se aquele único guru é mais confiável que os outros 20, né? Quantidade não é qualidade, essa que é a questão. Então, sempre lembrando e concluindo, né? Trabalhar com informação de segunda ordem pode levar a um ganho de desempenho, sim. Há gorduras a queimar, sim, nos algoritmos aí de treinamento de redes neurais, inclusive redes neurais profundas, né? mas você precisa primeiro obter informações de segunda ordem de confiança, de qualidade, e saber o que fazer com ela. É, suponha que ela seja uma informação de qualidade, se você não souber o que fazer com ela, ela vai te atrapalhar também, tá? Então, aumenta bem a responsabilidade. E é esse o debate que está vivendo aí. Quem sabe usar muito bem os meios de primeira ordem, quando tenta usar o de segunda ordem, mas não sabe bem como usar, não dá bons resultados. Aí desiste. E pior, ainda divulga que não funciona ou não é competitivo, né? E os que sabem como usar, talvez não conseguiram ainda produzir códigos tão competentes, né? Então de novo estamos vivendo esse momento de adaptação e de amadurecimento, ou seja, não há informações conclusivas sobre métodos de segunda ordem, tá? Então eu queria fazer esse comentário aqui. Vamos lá. Vou ler aqui no chat a dúvida do Gabriel ou do Juan primeiro, vamos ver. Professor, pode comentar como o código... Ah, já respondi isso. Gabriel Lopes, na construção da matriz H inicial da questão 2, preciso calcular a ativação interna para depois calcular a função de ativação. Perfeito. Até onde entendi, Vx seriam dois vetores, e isso... dimensão 784 ou 785, né? Se você também para os neurônios de entrada usar a entrada de polarização, tá? Considere uma entrada constante também ali em 1, ok? Produto interno e usar a função relu ou tangente hiperbólica, tá? Pois eu pegaria a linha 1 do vetor de matriz da coluna X até e faria o produto interno com o vetor, tá? Sim, você tem que fazer. O que é que faz a entrada? Ela distribui os pixels da imagem para todos os neurônios. Então, todos os neurônios têm que fazer produto interno com as imagens. Aí eles vão produzir uma ativação interna. Aí fica claro, né? Os neurônios que aleatoriamente, você definiu os pesos aleatoriamente, tá? Aleatoriamente, alguns neurônios vão ativar mais para dígitos que tem imagens que tem o dígito 3 e vão ativar menos para imagens que tem o dígito 1. Né? Por acaso, né? E é isso mesmo, a ativação interna dos neurônios vai indicar o quão coerente é o seu vetor de pesos em comparação com o vetor de pixels. Né? É claro que eu normalizei ali os pixels no intervalo, acho que 0, 1, não estão em 0,255, tá? Mas é isso mesmo, é o produto, cada neurônio, a ativação interna de cada neurônio é o matching do seu vetor de pesos com o vetor de pesos, com o vetor de estímulos de entrada. Só isso. Mais alguma pergunta aqui no chat? Acho que não. Vamos lá. Então, já falei de método de segunda ordem. Deixa eu ver se... Tem alguém que queira fazer alguma colocação? Quais serão as próximas atividades computacionais, professor? Vão ser... Já tinha adiantado isso, né? Vai ser implementar o classificador como a MLP para a base MNIST. Então, agora você vai pegar a ELM, a mesma arquitetura da ELM, só que... você vai agora ajustar os coeficientes da camada intermediária. E vai ver a diferença, né? Primeiro no tempo de treinamento, que é bem maior, mas também na qualidade do resultado. Ou seja, com muito menos neurônios, você consegue um resultado melhor. Por quê? Você já sabe responder isso, né? Porque cada neurônio, ao ser treinado, ele vai me dar, ele vai se transformar nas ferramentas que o problema demanda, né? Então, mais uma vez, usando a analogia lá da prateleira, do prego e do martelo, né? Agora, com o MLP, eu vou moldar as minhas ferramentas e, se eu preciso de um martelo, algum dos neurônios vai se transformar em martelo, né? Se eu preciso de um machado, algum neurônio vai se transformar no machado, porque eu vou ajustar as conexões deles para acontecer duas coisas, né? Diminuir o erro de saída e distribuir a tarefa de treinamento entre eles. Eles vão fazer papéis complementares. Professor, mas eu não impus isso. Claro, você não impôs, você só pede que seja diminuído o erro de saída, né? Mas para diminuir o erro de saída, eles têm que remar na mesma direção, eles têm que trabalhar em conjunto, né? Os nossos coaches da vida, aí, gurus da vida, falam, né? Toda equipe que quer ser produtiva, competitiva, todos têm que remar na mesma direção, né? Então, é isso que a gente vai conseguir. É, inclusive, quando a gente for falar de dropout, que é uma técnica de regularização, ele vai investir ainda mais nessa perspectiva, né? Portanto, o terceiro classificador que vocês vão fazer, que é a questão 3, né, das atividades computacionais, é uma MLP, que é essa máquina de aprendizado extremo, onde os neurônios vão ser especializados de acordo com a demanda do problema. A quarta atividade já vai ser uma rede profunda, que vai usar camadas convolucionais, né? A diferença entre a MLP e a rede convolucional é que o tratamento que eu faço para os sinais de entrada é diferente e há uma economia de pesos muito grande. Na verdade, a minha próxima videoaula vai ser em cima das redes convolucionais, né? Mas já adianto, a rede MLP é uma rede fully connected, que tem muitos pesos sinápticos, né? E a outra rede, a rede convolucional, ela trabalha de uma forma que economiza muito em termos de número de pesos. É, tem bom custo-benefício entre quantidade de pesos sinápticos que eu tenho que ajustar e capacidade de produzir mapeamentos não lineares. Tá? E aí a performance com esse classificador 4 aí, né? Que vai ser uma rede já profunda, com camadas convolucionais, só a última camada sendo fully connected, né? Já vai chegar a 99%. E, na verdade, o estado da arte já está com essas redes, né? A performance vai aumentar ainda mais se eu ainda usar o que a gente chama de data augmentation, né? Se eu aumentar o conjunto de dados produzindo alterações naquelas imagens, ok? Então, por exemplo, se eu produzir translações da imagem, ficar movendo a imagem para lá e para cá, alterar, sei lá, a tonalidade dos pixels, inserir ruídos. Então, a gente vai falar um pouquinho de augmentation, ou seja, de ampliação do meu conjunto de dados, né? Mas, professor, eu já tenho 60 mil amostras. Que eu ganho em produzir mais? Pois bem, você pode produzir 600 mil amostras a partir das 60 mil que você tem, né? Alterando, perturbando de modo coerente ou às vezes até com alguns filtros mais aleatórios, né, as imagens originais. Então, se de cada imagem você produzir outras 9, você aumenta seu conjunto para 600 mil imagens. Certo? Mas por que isso traz ganhos, professor? Ora, porque o número de pesos da sua rede, você vai ver lá, ela pode ultrapassar 60 mil. Então, você tem 60 mil dados para treinar uma rede que pode ter 100 mil conexões sinápticas. Isso, há uns anos atrás, era motivo de riso, né? Você ter que ajustar parâmetros de um modelo tendo menos amostras disponíveis do que parâmetros ajustáveis, né? Ou seja, o modelo tem mais graus de liberdade do que você precisa para resolver o problema, vamos dizer assim, né? Então, vocês vão enfrentar isso em deep learning, vocês vão ter problema, modelos sobreparametrizados e data augmentation pode ajudar. Vamos ver se eu consigo incluir alguma coisa nesse sentido já nessa quarta atividade. Eu só estou adiantando, né? É algo que vem em breve aí. E daí, a partir da quinta atividade, a gente sai um pouquinho. Talvez ainda continuemos a usar a base eminista, mas a gente vai para um conceito, que é o conceito de autoencoder, né? Que é um conceito muito importante nos dias de hoje. Né? Mas, enfim, eu só estou preparando vocês para o que vem a seguir. Quem quiser já ir lendo a respeito, fique à vontade. Né? Vamos lá. Mais alguma pergunta sobre as videoaulas já ministradas? É, todo mundo está tendo acesso normal. Eu só comentei aqui sobre o método segunda ordem e a ELM, né, que é um tópico que também é abordado lá. Né? A RBF, que é uma outra rede que eu também abordo lá no fim do tópico, ela também pode se dizer que... Bom, ela não é uma reserva, uma técnica de reserve computing, porque pelo menos você faz uma busca ali dos centros e das dispersões das gaussianas, né, usando o método auto-organizado, que vamos cobrir no tópico 6 do curso. Tá? Mas ela é muito parecida com a ELM, muito parecida com esse classificador linear. Certo? E vamos voltar a usar essa técnica de quadrados mínimos aí para redes recorrentes também. Não acabou ainda, tá? Então, quando a gente for fazer predição de séries temporais, nós vamos continuar a usar essas técnicas, certo? Elas são extremamente poderosas, sim. Vamos lá? Mais alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta a mais? Bom, eu vou só fazer uma observação, né? O Zoom que nós estamos usando está sendo bombardeado aí na internet, né? Por estar com problemas aí de segurança, de violação, de invasão de salas de reunião, tudo, né? Bom, enquanto não formos sabotados aqui, nós vamos continuar a usar o Zoom, porque não há tanto que eu estou falando, que eu vou liberar o áudio dessa aula de dúvidas aqui, né? Na internet, tá? Então, não estamos falando de nada sensível, nada que seja segredo de Estado, e, portanto, podemos continuar a usar o Zoom. E se o Zoom está recebendo tanto bombardeio assim, é porque ele foi escolhido como uma ferramenta mais, assim, versátil e mais produtiva que outras, né? Que existem, certamente vocês teriam aí, se eu perguntasse, vocês teriam muitas outras opções e ferramentas, ok? Então, nós vamos continuar a usar o Zoom, sim. Inclusive, eu tomei a iniciativa de assim, comprar uma licença, sei lá como é que chama, para evitar esse problema do limite de 40 minutos. Tá? Então, eu estou investindo no Zoom para essas nossas videoaulas, pelo menos enquanto for possível. Tá? Eu sei que o Hangouts Meet lá do Google liberou gratuitamente até julho, tá? Mas é até julho, né? A partir de julho não sei o que vai acontecer. E também não sei se a gente vai continuar precisando disso a partir de então, certo? Então, vamos continuar a usar o Zoom, sim. Pelo menos até segunda. Depende de algumas novidades e feedbacks aqui, tá? Por falar nisso, também deixa eu comentar aqui. Eu acho que é importante, a não ser que vocês me argumentem aqui que não seja, né? Mas eu acho importante que eu entre no grupo lá de WhatsApp, tá? Eu não entrei ainda, porque, como eu falei para vocês, eu perdi a nossa última reunião, né? Eu não gravei, quando fui gravar, eu fiz uma bobagem lá e gravei em cima do conteúdo, né? Daí quem que enviou o e-mail aqui, deixa eu resgatar aqui, né? Me passa. Eu agradeço por ter... foi o Hugo Sakamoto, né? Ele foi o criador, acredito, do grupo lá de WhatsApp, E ele também enviou o link, tá? Eu vou entrar no grupo a partir de hoje, tá? Mas eu queria primeiro avisar que eu ia fazer isso, não sei. Imagino que seja interessante que a gente também troque informações pelo grupo de WhatsApp, porque ele deixa tudo registrado ali, né? Eu não entrei ainda. Quem achou que eu já estava lá, me perdoe, não foi por não valorizar a iniciativa, foi porque realmente eu estava sem o link. E a partir do momento que o Hugo mandou o link, eu falei, bom, deixa chegar pelo menos a nossa próxima aula de dúvidas no Zoom, para eu anunciar que eu vou entrar no grupo, tá? Ok? Pode ser assim, então, eu entrar no grupo de WhatsApp também, além de mantermos essas aulas de dúvidas aqui e aquele e-mail da turma, né? Pode ser assim, então, né? Não é esperado que você já tenha assistido todas as videoaulas. Tudo bem, acho que já assistiram até, né? Mas dá tempo ainda de rever, assistir de novo ou de ler materiais complementares, né? Porque são muitos assuntos. Por exemplo, aquela técnica de inicialização que eu comento lá no fim, chama Fix Up, né? Ou Fix Up, sei lá como que pronuncia, né? Eu não apresentei ela, eu só provoquei vocês, né? Falei que, veja, eles usaram aquela técnica de inicialização e conseguiram treinar uma rede neural com 10 mil camadas. Sei lá para que precisa, né? Uma rede neural com 10 mil camadas, né? Mas, na verdade, o objetivo nem era atender alguma demanda prática, mas era mostrar que quando você capricha na inicialização, você evita que os neurônios saturem e permite que mesmo redes extremamente profundas, né, sejam treinadas com competência, né? Então, leiam esses trabalhos, né? Pode ser que mais na frente eu até fale mais sobre isso, até peça alguma atividade em cima disso, né? Enfim, então não é só assistir as minhas videoaulas, eu espero que vocês estejam assistindo outras videoaulas equivalentes aí na internet, se existirem, existem, e lendo também materiais aí, né? O Quora, aquele ambiente lá que, sei lá como classificar isso, né? Vocês devem ter ouvido falar já do Quora, né? É um ambiente de discussão de alto nível, diria assim, onde você levanta dúvidas lá e pessoas que acompanham e são especialistas naquele assunto respondem, né? Então, lá tem muitas discussões importantes, né? É válido vocês acompanharem pelo menos dar uma olhada nas últimas publicações desses congressos de redes neurais aí, né? Alguns deles que eu levantaria, o NIPS, lá, o Neural Information Processing System, vou ficar só nele, né? É um congresso muito tradicional que tem desde os anos 80 ou 90, né? Todos os trabalhos do NIPS, é uma conferência extremamente concorrida, ela ocorre sempre em dezembro, e todos os papers publicados nesse NIPS, né? N-I-P-S, né? Eles... Então, vou escrever aqui, falei do Quora, né? E agora eu estou falando do NIPS, né? Se você procurar, Neural Information Processing Systems, tá? Qual é o esforço em termos de horas, tá? Eu vou especificar isso, né? Boa pergunta aqui. Eu vou definir um cronograma, né? Já comentei isso no último e-mail, né? Professor, mas por que não definiu ainda? Eu preciso me organizar, né? Lembrar, assim, quantas videoaulas eu vou ter que preparar, com que velocidade eu estou conseguindo ir, né? E também pensar nas atividades, eu tenho que reprogramar o curso inteiro, né? Então, aguardem um pouquinho, tá? Mas a dedicação é isso, assistia as videoaulas e uma dedicação de 2 a 3 horas por semana, que é o que se espera num programa de pós-graduação, né? Então, se você tem 4 horas de aula por semana, no caso, era o caso presencial, né? Se espera o dobro de dedicação. Algo assim, né? Então, seriam 4 horas presenciais, mais 8 horas de dedicação fora da aula, tá? Não há necessidade de tudo isso, pelo menos não nessa fase do curso, mas se vocês puderem, né, se vocês tiverem disponibilidade, a matéria, vale a pena se dedicar até mais do que o professor está pedindo, por exemplo, né? Mas eu vou especificar, né, quando eu passar atividades referente a um conjunto de módulos, né, é um sinal de que já era para vocês superarem aquilo e já estarem trabalhando nos módulos seguintes, ok? Então, a gente vai dividir em módulos, é necessário, e, aliás, esse curso é todo fundamentado em módulos. Se vocês forem ver a forma como se implementa computacionalmente as redes neurais em camadas profundas, é tudo em módulo, né? Então, tudo está modularizado. Os métodos segunda ordem, se eles não forem usados com muita frequência ainda, porque não é fácil modularizá-los, né? E já o gradiente, sim. Então, tudo é módulo. Então, vamos trabalhar, sim. Vamos dividir o curso em módulos também, né? O que mais eu estava falando do Neural Information Processing Systems, tá? Cuidado também, por que que eu estou sugerindo olhar os papers que são publicados nos últimos anos aí, para vocês viverem as tendências, né? Tipo, o que mais estão fazendo? Então, tem muita coisa de transfer learning, tem muita coisa de método segunda ordem, tem muita coisa de multitask learning, tem muita coisa de inicialização, de batch normalization, de rede recorrente, ou é tudo autoencoder, é tudo convolucional. O que mais a comunidade está focando, né? É mais nesse sentido, porque eu não espero que vocês estejam já preparados, embora alguns alunos da turma possivelmente já estejam, né? Mas eu não espero que a maioria de vocês já esteja preparada para ler esses papers do NIPS, ou até acompanhar essas discussões do Quora ali, tá? E outros ambientes, né? Mas, pelo menos, né, dar uma pincelada, passar pelos títulos, ver quem são os palestrantes convidados, né, as plenary sections, as sessões plenárias da conferência, quem que foi convidado. Opa, esse cara, se convidaram ele para uma sessão plenária, deixa eu visitar o grupo de pesquisa do grupo que ele comanda, do qual ele faz parte, né? Para ver o que que o pessoal anda fazendo, né? Quer dizer, eu estou falando isso de novo, não porque eu acho que vocês já estão preparados para devorar esses papers ou coisas assim, mas pelo menos para sentir, né, quais são os hot topics hoje, e já irem investindo quando chegar esse assunto no curso, né? Vocês investirem mais tempo nele do que em outros, tá? Então, eu sei que algumas de vocês já estão diretamente trabalhando com aprendizado de máquina na sua pesquisa, mas outros não, né? Então, cada um vai levar esse curso com um propósito diferente. Eu vou exigir uma dedicação compatível com o que ocorre todo semestre, né? Sei que vocês possivelmente estão envolvidos com outras disciplinas, sei que estamos em período de adaptação a esse novo cenário, né? Sei que assistir uma videoaula de 1 hora não toma 1 hora de vocês, pode tomar 3 horas, né? Porque vocês podem parar, voltar, assistir de novo, rever algum trecho, parar para consultar a literatura. Então, ninguém está esperando que as coisas sejam como estava acontecendo com a aula presencial. É um outro ambiente, é uma situação de emergência que nós estamos vivendo, né? Então, espero que vocês estejam conscientes disso e eu também estou, afirmo isso para vocês. Espero ser coerente com isso. Tá? Para nossa sorte, né, os meus slides... eles são mais ou menos preparados para vídeo-aula também, né? Porque eles são carregados de conteúdo, né? E estou tentando viabilizar uma mesa digitalizadora para, em alguns momentos que o tópico assim, exigir, né? Algumas deduções por escrito que eu faria na lousa, por exemplo, eu possa também fazer num tablet, vamos dizer assim, né? Por hora, eu vou usar o mouse, né? E acrescentar slides, se for o caso, que me ajudem a deduzir alguma coisa, né? E também temos essas aulas de dúvidas aqui, que a gente pode compartilhar a tela, alguma coisa assim, né? Então, eu estou me preparando para algumas aulas mais assim, manuscritas, vamos chamar assim, né? Mas o meu material não é ruim para videoaulas, mesmo que eu não mexa muito nele. Né? Por isso que está sendo viável, né? Porque eu também estou envolvido com o curso de graduação. Aliás, importante isso. Né? Eu acho que não vou abrir um novo canal. Vou liberar notas de aula do curso de graduação, que começou essa semana, né? Recomeçou, reiniciou agora segunda-feira, e vai ser no mesmo canal, tá? Então, para aqueles que já se inscreveram, e cuidado ao ir lá no canal, né? E ver, opa, o professor liberou mais um vídeo, né? Pode ser da graduação, ok? Então, por enquanto, acho que não vai causar problema, é só olhar na página inicial do vídeo, eu vou informar isso, ok? Então, também estou com atividades da graduação, não está fácil, mas estamos nos adaptando e vamos fazer o melhor que a gente puder, ok? Então, esse esforço em termos de hora por semana, pelo menos umas 3 a 4 horas, né? Além de assistir as videoaulas, mais ou menos essa é a dedicação por semana. Bom, já falei bastante, vamos lá, não havendo mais dúvidas, então, por hora, né, a gente pode... vamos manter... Vai chegar um momento que a gente vai fazer a aula de dúvida terça e quinta, tá? Mas deixa eu primeiro liberar esse cronograma, me organizar um pouco melhor. Quando a gente entrar em, vamos dizer assim, como a gente chama, né? Entrar em fase ou entrar em regime, né? Aí a gente vai fazer essas aulas de dúvida terça e quinta, ok? Nossa, professor, mas eu não vou ter tempo. Você não precisa participar de todas as aulas de dúvida. Inclusive porque a minha intenção, como já vou começar por hoje, né, já é liberar pelo menos o áudio dessa aula de dúvida na página do curso. Então, se você não puder participar da aula de dúvida na terça, participe na quinta e assista a aula de dúvida da terça. É um pouco enfadonho, né? Mas, enfim, perguntas que você não se interessa por elas, dá para ir pulando ali o áudio, né, indo para frente e tudo. Então, vamos tentar fazer desse jeito, ok? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Da bibliografia indicada, quais os 3 melhores livros lá em termos de implementação? Os tópicos têm muito conteúdo, é muito fácil perder na literatura, tá? Bom, o livro que eu diria realmente mais recomendado hoje para toda a matéria, eu não o mencionei ainda, tá? Ele está aqui comigo. Porque eu estou trabalhando com ele, mas ele está me surpreendendo muito, tá? Então é esse livro aqui, eu vou pôr o nome dele, tá? No chat aí, eu vou mandar por e-mail a especificação dele. Então, quem for adquirir um livro ou quiser, sei lá, não sei se ele está disponível na internet, mas esse livro aqui do autor, que é o, é o Guéron, chama... Como que é o primeiro nome dele? Aurélien Guéron. Né? Ele trabalhou no Google, trabalhou em um monte de outros... É um... Realmente, tá, é na segunda edição, tá? É um livro muito bom, muito interessante para a gente, e parte das nossas próximas atividades computacionais eu vou me basear nele, tá? Mas, de novo, é um livro para a parte prática do curso, tá? Então, eu vou escrever aqui e vou falar, o autor, então, é Guéron, o primeiro nome dele é Aurélien, tá? E o livro chama Hands-on Machine Learning. Toda a segunda parte dele é só com redes neurais profundas, né? E ele é totalmente baseado em Python, tá? Scikit-learn, Keras, também é uma plataforma, e TensorFlow. Então, ele usa muito Keras, que é um ambiente muito interessante para a gente. Enfim, então, segunda edição, tá? Second edition. A segunda edição está bem melhorada em relação à primeira. E é um livro de 2019, tá? 2019. Foi lançado, acho que em outubro de 2019. Portanto, faz 6 meses, pouco mais, que ele foi lançado nessa sua segunda edição, tá? Eu adquiri o livro pela Amazon. Não é muito barato, não, mas, enfim, não sei como é que está agora, depois foi antes do dólar dar essa disparada aí, tá? Ah, professor, mas por que o senhor não anunciou antes? Porque eu tô sendo apresentado esse livro agora, mas ele é tão, tão interessante que eu já estou avisando vocês, tá? Pelo menos para a parte prática. Para a parte mais conceitual, continue seguindo as referências que eu estou passando, né? Papers específicos lá no archive, tem o, para Deep Learning, tem o livro lá do... esse eu já comentei, né? Como é que chama? Meu Deus do céu! Esqueci o autor lá. Sim, da bibliografia de cara. Tá. Bom, não sei. Me passaram um link aqui para o PDF, tá? Bom, se tem o PDF da primeira edição, já ajuda muito, tá? Não sei se é isso, mas, enfim, a segunda edição está bem melhor, mas não é, obviamente, não há tanta diferença assim. A segunda edição, ele entrou muito com TensorFlow, entrou com Reinforcement Learning, tá? E também alguma coisa de mais redes recorrentes. Enfim, tem mais exemplos, mais cenários. É um livro... Mas se tem, ótimo. Eu não abri o link aqui do PDF que me passaram, mas é um livro, assim, mesmo a primeira edição, se você só tiver acesso a ela, já é bastante válido, ok? Inclusive, uma das primeiras atividades aqui é o classificador linear com a base MNIST, acredito, né, que eu tô lendo coisas mais para frente, coisas que já é passado, eu não olhei, tá? Enfim, então é uma boa bibliografia, é o Goodfellow, lembrei lá, o livro de Deep Learning lá do Goodfellow e coautores, né, o Bendio e outros, né, é uma referência válida, embora é um texto um pouco mais pesado, mais conceitual, né? Enfim, tem várias outras que eu também já fiz apanhado geral lá no meu tópico 1 na introdução do curso, ok? Mas o livro do Goodfellow, esse aqui, para redes neurais básicas, essa parte aí de RBF, que a gente vai ver mapas auto-organizáveis, essas coisas, é o livro do Haking, 2008, né? que eu vou escrever aqui, né, de novo, né, Reiki em 2008, Simon Reiki, né, tipo, aqui, Simon Reiki, é um livro mais clássico, como vocês veem, 2008, nossa, mais de uma década atrás, né, mas tem conceitos importantes lá, é um livro extremamente didático também, né. Para as partes algébricas, eu já falei, material bastante interessante do... Será que eu vou esquecer o nome dele de novo? Está aqui, eu tô com o PDF aqui. Strang, né? O Gilbert Strang. As aulas dele na internet... Para quem precisar da parte mais de álgebra linear, né? Isso aqui é para álgebra linear, que a gente vai precisar muito ainda no curso. Né? Gilbert Strang, o Simon Reiki é para a parte clássica do curso, ok? Isso, é Goodfellow, como o Gabriel Galvão colocou aqui, né? É desse jeito mesmo. O livro dele está à venda na Amazon, mas esse tem em PDF, com certeza. Pelo menos em uma versão preliminar, né? O livro do Goodfellow tem PDF, tá? Capítulo a capítulo, talvez, mas tá, tem PDF na internet, tá? O Hands-On, eu não sei dizer, aqui me passaram esse link, deixa eu ver se é todo ele, né? Vou abrir aqui o Hands-On, a gente já tá bastante adiantado aqui na aula, mas vamos lá. Está demorando para abrir. Só para eu checar aqui, se vocês já checaram, ótimo. Isso, é esse livro, só que essa é a primeira edição, mas está aqui, PDF inteiro, 564 páginas. A segunda edição tem, só para vocês terem uma ideia, está com 820 páginas. Tá? Então, ele ampliou bastante, mas... Ótima notícia, tem o Hands-On aqui, primeira edição, PDF gratuito na internet, já é um bom começo, tá? Vai ajudar bastante a gente nas atividades computacionais, para vocês que estão se iniciando aí com Python, ok? Tudo bem, então? Podemos encerrar por aqui. Já foi 1h20 de aula de dúvidas. Ou podem continuar a tirar dúvida por e-mail, em coisas particulares, né? Tem tanto o meu e-mail individual quanto aquele IA353, né? Sempre lembrando, o IA353, vocês estão enviando e-mail para toda a turma. Ok? Volto a lembrar também do grupo de WhatsApp, para quem já esqueceu e ainda não entrou lá. Eu vou entrar hoje e teremos, então, esses vários canais de comunicação, certo? Então, eu já deixo pré-agendado aqui nossa próxima reunião para quinta-feira que vem. Hoje, inclusive, oficialmente é feriado, tá? Se a gente tivesse... E com a aula presencial, que eu saiba, hoje não teria aula, né? Hoje é um feriado aí, mas como estamos em quarentena, né? Então, o feriado passou batido, certo? Mas quinta-feira que vem, então, dia 16, a menos que haja alguma motivação muito forte, né? Mas será a nossa próxima aula de dúvida. E com certeza, até lá, eu já liberarei pelo menos mais uma videoaula, e certamente também o cronograma do curso. Certo? O Vitor Postman passou de novo aqui, acho que é o link para o WhatsApp, tá? Beleza? Então, agradeço a atenção de todos. Podemos encerrar por aqui, então. Eu vou ser o último a sair para poder... concluir a gravação. Certo? Boa Páscoa para todos aí, dentro das possibilidades.